Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Campos correu, foi pra bola, bateu cruzado na boca do gol, tocou, seu pai é gol!
Boa noite, amigos não firuleiros, boa noite, centralinos, estamos começando a nona edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap e o gol de abertura do programa de hoje foi assinalado por César Sampaio no dia 27 de junho de 98, oitavas de final da Copa do Mundo na França, Brasil 4, Chile 1. Foi o gol que inaugurou o placar em Paris e o cruzamento para esse gol foi numa jogada de bola parada, uma falta. Quem cruzou a bola para o César Sampaio foi o nosso treinador Dunga, que hoje não consegue treinar um time para fazer um gol sequer na seleção chilena. E eu queria aqui dar boas-vindas aos amigos da mesa. Boa noite, Guilherme Dorf. O que você pode falar para a gente sobre este gol?
Muito boa noite, Rafael Cap. Esse gol está na memória aqui da nossa pré-adolescência, né? Um gol muito legal. O que eu tenho a falar sobre ele é justamente o complemento do que você estava falando. É interessante como alguns jogadores, pelo fato de ter uma característica enaltecida, a gente acaba se esquecendo de outras características que eles têm. Então o Dunga, muita gente vê como um cara que era exclusivamente brucutu, que não sabia dar um passe de 5 metros, e nesse lance você vê ele fazendo um cruzamento perfeito para o César Sampaio. Por outro lado, o César Sampaio, muita gente acha que ele marcava muitos gols por conta dessa Copa, onde ele acabou se destacando, se não me engano, marcando 2 ou 3 gols. E, na verdade, na carreira dele da seleção, ele só fez 6 gols. Então, nessa Copa do Mundo, ele fez praticamente a metade dos gols que ele fez pela seleção.
É, o nosso mestre Gracindo sempre fala que o Dunga, no começo de carreira, era um baita jogador e depois foram recuando ele até o cara, mais ou menos, desaprender a jogar futebol ou algo assim.
Exatamente, Cap.
Boa noite, mestre. E agora eu queria passar a bola pro Lucas Parolin. Boa noite, Lucas. O que você pode falar aí pra gente sobre esse gol?
Opa, boa noite, Cap. Boa noite, Vidiz, Dorf, amigos da mesa, Gracindo. Eu queria destacar a comemoração do César Sampaio. O César Sampaio fez outro gol nesse jogo e em ambas comemorações ele saiu apontando pro céu, ajoelhando. Pra quem não sabe, primeiro... Você devia saber disso, mas para quem não sabe, o César Sampaio é um dos maiores evangélicos que o futebol brasileiro já teve. Religioso fervoroso mesmo, e ele sempre comemorava assim, né? Aquela coisa de agradecer a Deus e tal. E hoje em dia a gente vê muita reclamação com jogadores que comemoram dessa maneira, né? O Ricardo Oliveira, que quem sabe faz um gol hoje contra a Venezuela, e vai comemorar da mesma maneira, recebe um monte de crítica por isso. E eu não lembro do César Sampaio recebendo essa crítica, então só queria deixar aqui a minha opinião, que vale qualquer tipo de comemoração, vale qualquer coisa no futebol, desde que esteja ganhando. Coisa engraçada, né, Cap?
Justo, concordo com o Parolin. E agora, boa noite, Vidiz, André Vidiz. E aí, o que você tem que falar pra gente? Você vai falar sobre o César Sampaio, na verdade?
Boa noite, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Boa noite, Rafael Cap. O que eu vou falar do César Sampaio, que vindo pra cá eu lembrei que ele jogou nos 4 times paulistas, nos 4 grandes paulistas, e fiquei tentando lembrar de outros jogadores que fizeram o mesmo. Eu lembrei do Luizão, do Antônio Carlos Zago, do Miller e do Neto. E o Guilherme Dorf me lembrou também do Cláudio Cristóvão Pinho, o gerente, que até hoje é o maior artilheiro da história do Corinthians e que também jogou nos 4 paulistas, nos 4 grandes paulistas. Outra coincidência do gerente e do César Sampaio é que ambos começaram no Santos e só jogaram no Brasil nos 4 grandes paulistas.
Curioso isso, né? Os caras no Brasil só jogaram nos 4 grandes rivais e aí partiram pro mundo para tentar a sorte.
Dessa lista aí, o Miller ainda jogou na portuguesa. Isso é zerar o futebol paulista, cara.
Verdade. Justo. Sem Firulas indica. O Sem Firulas indica dessa semana traz pra gente o 442, qqd.final.com.br. É um site, uma fanpage com colunas, memórias e opinião sobre futebol. E quem comanda aí a brincadeira é o Henrique Chaparro. E eu queria dar boa noite aqui, Henrique. Obrigado por participar com a gente. Fala um pouco pra gente como surgiu a ideia, como que você organiza, como que você faz. Um pouco mais aí sobre o 442. Bem-vindo.
Obrigado, Rafael. Boa noite. Uma honra estar aqui no programa, né? Grande programa. Como surgiu, ele foi junto com um amigo meu, que a gente mora em Canoas, no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, isso. E a gente participava já do Falando de Premier League, não sei se vocês conhecem, o site Premier League, futebol inglês, claro. E daí surgiu esse site de futebol brasileiro. E a gente começou a montar, procurar em grupo de futebol, gente interessada em escrever. E a gente começou a formar uma equipe com isso. Daí estamos aí hoje.
Boa noite, Henrique. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que você abriu mão de cobrir um jogo da seleção brasileira para participar do nosso programa. Tudo bem que hoje em dia a seleção não encanta como outrora, mas ainda assim é algo grande. Eu queria primeiro contextualizar nossos ouvintes. O Henrique é de 1998, ou seja, está no auge dos seus 17 anos.
Não
aí,
viu o gol do César Sampaio.
Ele nasceu quando o César Sampaio fazia esse gol lá em Paris.
E a gente, quando a gente estava concebendo o programa aqui com o pessoal da Central 3, a gente fez uma lista de blogs, sites, iniciativas sobre futebol na internet que a gente achava legal e que a gente queria entrevistar. E quando a gente começou a entrevistar essa galera, a gente se surpreendeu que todos eles são muito novos. Praticamente todos os convidados, todos os entrevistados até hoje aqui do Sem Firulas são da geração de 90. Acho que com exceção do Ezequias Pierre, todos os outros são 92, 94 e o Henrique 98. E acho interessante ter a visão dessa galera mais nova. Queria saber do Henrique se, sendo de uma outra geração, o que você acha das críticas ao futebol moderno? Quais críticas você acha que tem a ver, que são de fato coisas que o futebol piorou? E quais são aquelas que você acha que, na verdade, a geração de 80 que está ficando ranzinza?
Categorias de base do jornalismo, né? cara, o que muito... Eu acho que esse negócio de futebol moderno e futebol antigo virou meio que uma modinha, assim. Que o movimento, ele era um movimento legal no começo. Tipo, de baixar preço de ingresso e tal. Mas hoje já é uma coisa meio fora do contexto. Tipo, falar da seleção agora não pode falar da seleção. Tipo, tudo é futebol moderno, tudo é futebol antigo, tudo é, tipo, tudo é arcaico, tudo é moderno. É, tipo, uma coisa muito, muito, tipo, PT e PSDB, entendeu?
Tá polarizando, você acha?
Isso, exatamente.
É a terceira vez seguida que a gente fala disso no programa. Impressionante como todo mundo parece concordar com isso.
Sim. E, cara, o que mudou bastante, eu acho que é a qualidade do futebol. Eu acho que antes era bem melhor.
No Brasil ou no mundo?
Ah, antes era melhor?
Antes era muito melhor. E por isso que não precisava tanto de tática, assim. Tipo, o Brasil, seleção não era uma seleção nossa, tática. Hoje se exige muita tática porque os jogadores já não dão conta sozinhos, entende?
Uhum. Nessa parte aí de que o futebol era melhor, eu concordo com o Henrique, até porque meu pai me ensinou o futebol. E meu pai sempre fala que hoje você vai assistir um jogo de futebol, seu time toma 1-0, ele raramente vira, é um inferno. E na década de 90, os grandes clubes tinham grandes times, no caso, e você podia tomar 2-0 no primeiro tempo, você ia pro intervalo confiante que seu time ia vencer o jogo por 5-2. Era bonito, tipo, tinha jogo, seu time jogava bem pra frente, queria ganhar. E nisso eu concordo com ele, porque eu ainda acompanhei essa geração de 90 aí, e o Palmeiras do começo da década, o São Paulo, o Corinthians do final da década, eram times que o adversário podia abrir 2-3-0, que o torcedor tinha certeza que no mínimo um empatezinho se arrancava. E hoje, São Paulo toma 2-0 no Morumbi, o Santos 2 na Vila, o Fluminense 2 no Maracanã, você não busca mais, você chora.
Eu acho engraçado, mudando um pouco de assunto, entrando lá no 4-4-2, tem histórias, memórias, né? Mais ou menos como os causos do Gracindo aqui. Só que, pra gente olhando aquilo, você fala, pô, mas isso aí aconteceu ontem. Tipo, eu lembro, eu tava lá, como é que pode ser uma memória, né? Mas, de fato, já passou um tempo e, de fato, são histórias interessantes que valem a pena ser relembradas.
Henrique, muito boa noite. Quem tá falando é o Guilherme.
Boa noite.
Grande prazer falar com você aí. Como o André falou, é legal a gente poder ter um contato mais próximo com amigos que a gente já tinha feito, mas fica, a gente sempre fica no âmbito digital, teclando. Eu sempre falo isso, né? Sou meio repetitivo.
Todo programa. Você podia gravar, inclusive, essa parte, amigo. E aí, poupa a gente.
Virou uma vinheta.
Mas, de verdade, é uma coisa que eu sinto. O que eu queria te perguntar, chama a atenção da gente aqui, como vocês estão sempre testando estímulos novos e recursos que a gente não tem muito, a gente não sabe muito bem ainda como usar.
Essa
a gente,
juventude, viu?
Sem firula, eu tô dizendo. Então, a gente já quase combinou que acabou não funcionando do nosso lado o Hangout. Você faz uma revista Flip digital. Ultimamente você também estava tentando utilizar o Snapchat. Eu queria saber como que você se organiza para fazer isso. Assim, o que você fala em cada um desses meios novos, por que você decidiu usar eles, qual que é a ideia?
Cara, na real, eu não me organizo, né, cara? É uma desorganização total isso. Mas, na real, assim, a gente tenta buscar o... Tipo, enquanto não tem gente ali dominando, a gente tenta chegar ali antes, entende? Pra já ter uma base antes de quando aquilo for um sucesso. Tipo, Periscope é uma coisa meio nova ainda, tipo, a gente conhece bastante, mas pro grande público, assim, não tem muita gente que conhece ainda. E é algo que a gente não testou ainda. Tem uma conta, mas não testamos ainda. E é algo que a gente quer testar no futuro. E o Snapchat é uma coisa que pouca gente usa. Tipo, é mais jogador de futebol que usa. A NFL tem um Snapchat. Mas um Snapchat pra informar, assim, como a gente tentou fazer. Não lembro de ter visto um, assim, entende? Então, uhum. O negócio mesmo, tipo... A palavra pra gente mesmo é tentar inovar.
E o Viber, vocês chegaram a começar ou não?
Cara, o Viber ainda não, porque eu nem sei mexer no Viber ainda. Mas é uma coisa que a gente também tá pensando em fazer e tentando organizar, porque o complicado agora mesmo, que a maioria é da cidade, tipo, 17, 18, e daí chega agora a hora de Enem, vestibular e tal. E aí o site meio que dá uma parada, é complicado. Gerir e continuar, entende?
Sim, claro.
Henrique, deixa eu entrar na conversa também. Aqui é o Lucas falando.
Boa noite, Lucas.
Boa noite, primeiro. Henrique, eu tava lendo alguns posts no site de vocês. Eu sou craque em conhecer o entrevistado assim. Quando a gente cria a pauta, eu vou ler o site inteiro. Aí eu finjo que sou fã faz muito tempo. Mas eu gostei muito de um post que foi escrito pelo Guilherme Padin. No mês passado, no dia 11, que achei interessantíssimo. Ele conseguiu encontrar 100 jogadores entre 18 e 26 anos, todos brasileiros, e ele foi montando o elenco até 2028 para a Copa. Primeiro que o menino teve tempo, parabéns para ele, e uma baita de uma visão. E no texto ele já começa a falar sobre essa crítica, né, que temos hoje, que a geração atual é ruim. E ele tá falando exatamente o contrário. Aí eu me assustei no começo da entrevista aqui com você, que você falou que o futebol hoje é pior, que a qualidade dos jogadores é pior. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre se realmente falta tanta qualidade nos jogadores atuais, brasileiros principalmente, que se você quiser falar dos europeus também, mas estava pensando mais nos brasileiros mesmo.
Sim, o que eu quis dizer, assim, ó, acho que o nível do futebol baixou, entende? Tipo, Douglas Costa hoje... considera-se um cara que é bom, entende? Mas daí vai na seleção de 70, o cara não ia ser nem convocado lá. Certo que não ia ser convocado, entendeu? Uhum. Não ia ser gandula da seleção.
Nem na de 74?
Talvez. 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 Não sei não. Acho que não. Acho que não também. Acho que não. Porque, na real, eu acho que a qualidade baixou e a gente não acompanhou também a evolução tática, porque hoje seria de muito mais tática porque a qualidade baixou, entende?
Uhum. Não, Henrique, isso me surpreende. Oi. Muito. Perdão te
sim, pode
cortar,
falar.
Sim. Não, mas isso me surpreende muito porque às vezes eu sinto muito essa nostalgia das gerações anteriores com gente mais velha. Então eu esperava que você chegasse aqui e falasse totalmente oposto. E me surpreende isso e, na verdade, até quebra alguns paradigmas que eu tinha, sabe? Que eu... acreditava que nós somos os ranzinzas, na verdade. Então, você falando isso, eu começo a acreditar um pouquinho mais que a geração é, de fato, ruim. Vou ter que pensar mais sobre isso para essa próxima semana.
Eu lembro que...
É que... Eu acho que, na verdade, não é que a geração é ruim. É que as outras eram muito fodas. Tipo,
é exatamente
era muita
isso.
Gente boa. E hoje você tem uns caras bons, ponto. Assim, você tem o Neymar, que vai acima da média. E o resto é bom. E tipo que nem o William. Ele é um cara nota 6 que joga um futebol nota 6 e não vai sair disso, tá ligado? Raramente ele muda alguma coisa. E pra mim, eu vejo dessa forma, entendeu? Porque as gerações anteriores eram sensacionais. Exato. E essa é
que
apenas
o futebol tá mais pragmático hoje.
E é o que você falou, e essa é uma geração boa, então ela tem que ter ali, tem que jogar em conjunto, tem que jogar em bloco, o time tem que marcar junto, tem que subir junto, porque o Neymar sozinho não resolve mais. A prova é que o Messi sozinho não resolve sozinho, o Cristiano não resolve sozinho pra Portugal, e assim segue.
Uhum. E se, também, tipo, entrando nesse negócio de qualidade, se, tipo, ou os caras põem a culpa na qualidade do time, ou no Dunga. Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu acho que o time é bom, mas o time é cagão, entende?
Sim.
Acho falta que... protagonismo, mas eu diria que é mais do Dunga.
Responsabilidade. O William vai lá na lateral, pega a bola, ele começa a pedalar e toca pro lado. É só isso que ele faz. Tipo, o Neymar, ele vai lá e tenta um lance pra frente. E os caras ficam tocando pro lado, só. Esse é o problema da geração, eu acho. Até escrevi um texto sobre isso. Eu acho que esse é o grande mal da geração, que os caras são muito cagão mesmo.
É verdade. Pra fechar aqui, eu tinha pensado numa pergunta que passou um pouco, mas acho que vale a pena voltar. Você é um membro ativo da Futebol Alternativo e de outras comunidades no Facebook. Como você vê o papel dessas comunidades hoje na imprensa esportiva? Porque acho que nunca teve tanto conteúdo sendo escrito por leitor, em vez de ser escrito por jornalista, né? Sendo escrito por quem consome mesmo.
Sim. Eu acho que é legal e também tem que ser controlado isso, entende? Porque não é porque tá aberto assim que vai ser ótimo, entende? Mas é legal ter várias opiniões. Isso eu acho uma coisa legal dessa inovação. Tipo, é uma coisa que não se restringe apenas só o colunista ali, só o PVC falando ali. A gente tá em um grupo ali com 10 mil pessoas te olhando, entende?
Uhum.
E que tu pode opinar ali e vai curtam tua opinião e... E aí tu cria um site, aí tu cria um site.
Tá lá. Bom, eu queria aproveitar para mandar um abraço para o José Vitor, do Padrão Tático, que também é dessa escola de base de jornalismo esportivo aí. Ele tem 15 anos e fez uma análise tão completa e tão profunda sobre o Grêmio que foi até citado pelo treinador gremista, numa das entrevistas dele.
Esse cara não foi o que ganhou a camisa do Roger?
Foi ele mesmo.
Ah, tá.
Agora, vamos esperar pra ver aí se essa geração de jornalistas nova é tão boa quanto a de 80.
Essa geração
é
belga,
essa safra é boa. Valeu, Henrique, obrigado aí pra quem quiser acompanhar de novo. O site é qqd.final.com.br. Henrique Chaparro, nosso entrevistado de apenas 17 anos. Valeu, Henrique, boa sorte aí e que você possa vir falar com a gente mais vezes, inclusive pessoalmente, quando vier aqui para São Paulo assistir um jogo, ou enfim.
Então, espero estar em São Paulo em breve aí, né? Se for possível no Lollapalooza aí, no Zip Dog.
Opa, cara, se você precisar de companhia...
E aí eu marco presença aí no estúdio.
Tu vai ficar chaparrão.
Lamentável, né?
Não, tô brincando.
Não, lamentável o Dorf, não você. A piadinha,
que ele falou?
Uma piadinha horrorosa, falou que você vai ficar chaparrão.
Foi horroroso e o cara ainda ri, vê se pode.
Não, mas é que se o cara fuma, ele começa a dar uma tossida, né? Aquela onomatopeia, dorme.
Bom, Henrique, fica aí o convite pra assistir o Lollapalooza com o Parolinho aqui. E quando vier pra São Paulo, avisa que a gente faz questão de ter você aqui nos estúdios com a gente.
Beleza, tranquilo.
Agora...
Valeu o convite, um abraço.
Valeu, obrigado. Agora é aquela hora, você sabe, né, Dorf, o que vem agora?
Não sei, você pode me falar, velho, cara?
É a hora mais gostosa do programa. Causos do Gracindo.
Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar.
1973. O caos que vou contar hoje serviu de inspiração para Carlinhos Vergueiro criar a sensacional canção Camisa Molhada, que vocês ouvem ao fundo.
Não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar.
Dia 22 de julho de 1973, segundo turno do Paulistão, quase 70 mil torcedores presentes no Morumbi para assistir ao duelo entre Santos de Pelé e o Corinthians de Rivelino. O ponta-direita Vaguinho abre o placar para o Corinthians no início da partida. O Santos não joga bem, é apático, e o time corintiano, querendo devolver a goleada de 3 a 0 que sofreu no primeiro turno para o alvinegro praiano, ataca sem parar, mas é sempre brecado pelo juiz Oscar Escúfaro e pelos bandeirinhas da partida. Acabam marcando vários impedimentos do ataque mosquiteiro. Anulam 2 gols legítimos e não marcam um pênalti claríssimo sobre Rivelino. Ou seja, uma arbitragem muito polêmica. O placar continuava 1-0 favorável ao Corinthians até o final do jogo, quando aos 42 minutos do segundo tempo, o jogador reserva do Peixe, Ferreira, que entrara em jogo poucos minutos antes, desaba na área, sem ninguém ter tocado nele. Os jogadores corintianos ficam incrédulos, cercam o juiz da partida, reclamam, xingam, peitam, mas o juiz não expulsa ninguém. O Rei Pelé bate o pênalti, gol do Santos, 1-1 no placar. Nova saída é dada e o juiz imediatamente apita o final da partida. Não desconta nem os 3 minutos que faltavam e nem dá possíveis acréscimos. No dia seguinte, uma grande inédita surpresa que deixaria até Eurico Miranda com inveja por não ser a vítima pioneira. A diretoria do Peixe anuncia que todo o dinheiro da arrecadação milionária daquela partida foi roubado por assaltantes encapuzados quando seguia para Santos na noite daquele domingo. Boa noite, Fábio Preturlon, Alexandre Tavares, Ricardo Leonoro, Rodrigo Bitar, Rogério Vieira Gomes, Aristeu Kodami e professor Geraldo Carvalho. E parabéns, Edson Barbosa Arantes, pelo nascimento do seu filho, Edson Júnior. Um abraço a todos.
O jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar.
Post escanteio curto. O post escanteio curto dessa semana é um post agora do dia 9 de outubro. Com o título Coincidência, top 3 da artilharia do brasileiro, usa as chuteiras X ou X da Adidas, eu não sei e não me interessa em saber, na verdade, do site globesport.com. E quem vai contar pra gente por que esse foi escolhido escanteio curto é o Parolin. Manda ver, Parolin.
Eles não jogam no mesmo time, têm estilos diferentes dentro do campo, tampouco são conterrâneos. Afinal, o que Ricardo Oliveira, Jadson e Lucas Prato têm em comum? Ora, o trio que ocupa as primeiras posições de artilharia do Campeonato Brasileiro usa o mesmo tipo de chuteira, modelo X da Adidas. Cara, e daí que eles usam a mesma chuteira? Alguém me explica? E daí? Tudo bem que é um post patrocinado pela Adidas. Na verdade, eles falam até... eu não vou ler o resto da matéria, mas eles falam do Cartola, da Liga Cartola do Globo Esporte, que se você escala o jogador certo, você pode ganhar mais pontos, sei lá o quê. E eu até entendo, como jornalista, sabendo da crise que o jornalismo passa, que realmente está difícil fazer dinheiro, a necessidade disso. Mas mesmo assim, e daí que eles usam a mesma chuteira, Dorf? Na boa.
Essa é uma coisa que está meio em voga aí no mundo da publicidade, que era o antigo publi-editorial, né? Que agora chama content marketing. A ideia disso é você cada vez mais diminuir essa barreira entre o que, que é editorial, né? O que, que é o conteúdo e o que, que é a publicidade. Então é uma estratégia. Mas a questão é que eu não sei realmente se as pessoas que entram na Globo.com e olham isso misturado ali com a matéria têm essa percepção que, diferentemente dos outros textos que estão ali, aquilo foi um post pago pela Adidas.
E se a ideia é fazer um negócio que atraia e que interesse de fato ao leitor, diferente de uma propaganda, então faz um negócio que atraia e de fato interesse o leitor. Vou dar uma dica aqui para Adidas. Tem 2 canais de futebol muito bons no YouTube, que são amigos nossos, inclusive vão vir aqui ser entrevistados em algum momento desse podcast, que é o futebol nacional e o futebol grande, fazem vídeos muito, muito bons. Pega esses caras, faz um compilado dos gols desses três jogadores, até dá um foco na chuteira e tal, mas faz um negócio que seja legal de ver, não uma matéria boba.
Que é a definição desse tipo de estratégia, né? Exatamente o que você falou.
Ou se não, rouba o Dorfinho da concorrente, né? Porque ele vive fazendo propaganda de chuteira e bola.
Eu me preocupo com o cara que lê essa matéria e fala assim, eu vou comprar a chuteira X, sei lá da quanta, e vou ser um puta de um craque que nem o Ricardo Oliveira, o Jadson e o Prato. Os meus chefes, que inclusive eu tô devendo um salve pra eles desde o primeiro programa, Cientistas Esportivos, se eles lessem isso, eles choravam. Os doutores em metodologia do treinamento, Irineu Loturco, César Cavinato, Ronaldo Cobal e Lucas Pereira, além do Márcio Capuano, eles iriam chorar. E assim, embasamento científico zero.
Depois de quantas semanas? Duas ou três semanas sem escanteio curto? Duas. Veio um baita escanteio curto aí. Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta dessa semana é do blog do Birner, do dia agora 6 de outubro, com o título Professor Milagreiro, Osório é uma perda irreparável. E ninguém melhor do que o nosso tricolor da mesa, André Vidiz, para explicar o porquê.
Bom, como você disse, é um texto do Vitor Birner, que faz o Titulares aqui na Central 3 toda segunda. Indico fortemente aos nossos ouvintes que ouçam ou ao vivo ou downloadem, coloquem no celular e, ao invés de ouvir aquelas mesas redondas da Jovem Pan ou da Bandeirantes, por favor, ouçam Titulares, vocês vão ficar mais inteligentes. Então, o Birner primeiro elenca as dificuldades que o Osório encontrou no São Paulo. Então, ele fala do desmanche, que foi bastante falado, de como ele não teve tempo de se adaptar ao futebol brasileiro, da crise política que, felizmente, levou à renúncia do Aidar hoje, os atrasos de salários e mesmo do time que ele recebeu, que jogava um futebol previsível e medroso mesmo. Depois ele fala dos méritos do Osório, primeiro de ter deixado o time na semifinal da Copa do Brasil e lutando aí pelo G4, de ter colocado jogadores da base como nenhum outro treinador na história recente do São Paulo. Até compara ele com o Tele, na medida em que ele ensina os jogadores a jogar mesmo. E depois cita os jogadores que aumentaram o seu rendimento com o Osório. Ganso, Pato, Carlinhos, Thiago Mendes, Rodrigo Caio, Lucão, Breno. Fala também de como ele armou uma equipe ofensiva, ousada, com inteligência. E pensa como seria um 2016 com o Osório para São Paulo, né? Com tempo de preparar o time e, de fato, fazer o time jogar da maneira que ele queria.
Eu acho interessante, né? Já que você está comentando, desculpa te interromper. É que em outro momento, não nesse texto, eu vi o Birner falar uma coisa que eu achei bem legal, assim. Ele fala, cara, eu já vi em momentos o time do São Paulo ser mais vitorioso e a torcida tá menos empolgada com o time do que nesse momento atual. Então, tudo aquilo que a gente comenta aqui de falar, porra, os torcedores hoje em dia eles só pensam no resultado, mesmo que o time esteja jogando feio, de alguma maneira o Osório tá conseguindo mudar um pouco esse estigma.
Sim,
na minha visão. Rapidinho também já, o que eu até falei pro Vidiz aqui, caminhando aqui pra Central 3, de tudo que ele fez, o que eu achei que foi melhor foi ele conseguir segurar o time, ter o time na mão com o momento político do São Paulo. Porque, de repente, fazer um bom trabalho, de repente encaixa, um jogador faz, o Pato começa a fazer um gol aqui, ali, o Luiz Fabiano, isso pode acontecer. Mas o que ele fez de segurar, e o Vidiz até comentou comigo, que querendo ou não, o Osório foi tão importante que ele é parte dessa renúncia do Aidar.
Claro, as posturas dele, tanto nas coletivas quanto no dia a dia, de fato, ele agiu em pró do clube. Ele fez o que acho que todo torcedor sonhava que um treinador fizesse. Enfim, só para fechar o texto do Birner, ele desconstrói as críticas conservadoras de parte da imprensa esportiva, que inclusive quase entraram aqui no escanteio curto dessa semana, que fala, por que o Osório já ganhou, qual o currículo dele, olha só, ele coloca lateral de ponta, que é isso? O Birner mostra como essas críticas não fazem o mínimo sentido, porque no final das contas o Osório monta times para criar mais chances e chegar mais no gol do que o adversário, e que fazendo isso a probabilidade do time ganhar é maior. Que é o trabalho do treinador, né? O treinador não tem como garantir que o time vai vencer, mas ele tem que tentar fazer com que o time tenha mais chances do que o adversário.
Essa abordagem da imprensa me lembrou muito como a própria imprensa cobre times menores, né? Sempre, em vez de falar dos méritos, trazendo esse lado folclórico, pitoresco, engraçado, que empobrece muito o futebol, né? Quando você fala ou de um treinador que pode revolucionar o futebol, ou de um time gigantesco com histórias... Em vez de você tratar isso de maneira fiel, de maneira madura, você fica, olha que engraçado, ele manda bilhetinho, ele faz rodízio. Sim.
Aqui favor, quando, né? Sem comparações, mas quando o Guardiola inventou o falso 9 pro Messi e pôs o Mascherano de zagueiro, ele foi um gênio. E aí o Osório vem aqui colocar o Carlinhos na ponta e ele não entende o contexto do futebol brasileiro. Exato. Tá fazendo besteira.
É
que o Guardiola é um estrangeiro que tá lá longe, né? Exato. Tá lá na Europa, onde você Sim. encostou na Europa, de repente você faz tudo certo. Se fosse um Guardiola da vida fazendo isso aqui, um estrangeiro...
É que quando ele é convidado pra mim fazer isso aqui, né?
É que lá fora, o cara que critica não tem que repensar tudo que ele acredita do futebol, porque o cara tá lá longe, então é tudo diferente. Quando o cara vem aqui e faz diferente e atinge resultados que não foram atingidos antes, o cara tem que repensar o que ele fala, o que ele pensa. Então é mais fácil já criticar antes.
Olha, não que meu visto vá... valha muita coisa, mas eu queria assinar embaixo do que o Binner falou de como a mídia tratou o Osório. Foi quase repugnante.
E que, se a mídia não, mas que se as diretorias e principalmente os treinadores de futebol no Brasil olhem para o que o Osório fez e reflitam se não dá para fazer as coisas diferentes do que sempre foram feitas.
Amém.
Volta para o futuro. O De Volta para o Futuro de hoje tem o título Vasco Perde, Vira Caso de Polícia, do Jornal do Brasil, de 13 de outubro de 95, mesmo então há exatos 20 anos, mas quem lê, tirando as escalações, parece que a notícia é de hoje. Manda ver, Dorf.
Bom, primeiramente eu queria falar que essa notícia vem de uma semana depois do lançamento do maior CD da história da música. O lançamento do CD What's the Story Morning Glory, do Oasis. Informação que eu peguei aqui do Leandríssimo Yamin.
Empolgou.
E me relembrei. Mas falando da notícia, eu vou até ler pra vocês porque é bem curioso. Ele fala o seguinte. A sétima derrota consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro de Futebol. Dessa vez para o Palmeiras por 1-0 com gol de Alex Alves. E eu completo o saudoso Alex Alves. Transformou São Januário num caso de polícia. Revoltados, dezenas de torcedores se aglomeraram na porta do clube exigindo aos gritos a renúncia do vice-presidente de futebol Eurico Miranda. Então ele fala que os torcedores foram ostensivos e para conter essa violência dos torcedores, a presença de 70 policiais do 4º Batalhão de Choque acabou evitando o pior. Armados de escopetas e metralhadoras... Desculpa pela risada. Os policiais conseguiram assustar os torcedores que foram embora. Então, como a gente sempre fala aqui, passaram 20 anos, parece que a situação é muito parecida. E você gostaria de ler as escalações aí, Rafael Cabo?
Pode falar então, ouvir isso.
Bom, tem um fato curioso que o Eurico sentava no banco, né? Hoje em dia não pode mais. E no final, o Eurico tirou a sala que a Força Jovem tinha em São Januário e chamou eles de marginais, vergonhas e safados, e no final garantiu que não renunciará. Abre aspas. Fui eleito. A solução é o Vasco vencer.
Boa fecha solução, aspas. Edson.
Ótima. E só para constar aqui, o Vasco trocou de técnico 5 vezes no ano de... Quer dizer, naquele momento já era a quinta troca. Então, não sei se parou no quinto, no sexto, no sétimo... E aí, só pra fechar, então, eu vou falar as escalações aqui, porque essa aqui nem Pedro de Luna saberia, viu, Vidis? O Vasco entrou em campo com Carlos Germano, Cláudio Gomes, Ricardo Rocha, Alex e Sidney. Charles, Nelson, Richardson, Pedrinho, Brenner e Marcelo. E o Palmeiras foi para campo com Veloso, Jorge Antônio, Kleber, Célio e Lúcio e Wagner. Amaral, Cafu, Rivaldo, Edilson, Alex Alves e Nilson. Um meio-campo bem respeitoso, eu diria.
Eu achei engraçado e legal falar da notinha que vem junto do atacante Marcelo aqui do Vasco. Por incrível que pareça, o melhor do time, com movimentações constantes pelos flancos do campo.
Então nota 6.
Já tem um juízo de valor ali embutido na nota.
Devia estar mal no campeonato, coitado. Devia estar mal.
É, obrigado aqui a todos os companheiros de mesa. Gracindo, obrigado e a mim. Obrigado Central 3 pelo espaço cedido. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado. E até semana que vem.
Sem firulas número 10.